Deus te abençoe. É uma alegria entrar em sua casa. Nós te amamos e sabemos que Deus tem grandes coisas reservadas para você. Se você estiver em nossa área, por favor, pare aqui e venha fazer parte de um dos nossos serviços. Eu prometo que você vai se sentir em casa. Obrigado por estar nos ouvindo. Obrigado por virem de novo. Eu gosto de começar com algo engraçado. Eu ouvi esses três filhos que saíram de casa e prosperaram. Um dia eles se reuniram para discutir os presentes que compraram para as mães deles. O primeiro filho disse: "Eu construí para ela uma grande casa." O segundo disse: "Eu comprei a ela um carro chique." O terceiro disse: "Já que eu sei o quanto a mamãe gosta de ler a Bíblia e ela mal pode ver agora, eu comprei a ela um papagaio especial, treinado que pode citar a Bíblia toda." Em alguns dias, eles receberam uma carta da mãe deles. Ele disse: "Milton, a casa que você construiu para mim é muito grande. Geraldo, o carro que você comprou para mim é muito pequeno. Mas o meu querido Donald, o seu simplesmente é o meu presente favorito. A galinha estava deliciosa." Levantem as suas Bíblias e repitam comigo: "Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus." Deus te abençoe. Eu quero falar com você hoje sobre o poder de deixar para lá. Todos nós passamos por decepções, tropeços e coisas que não entendemos. Talvez você tenha orado por um amado, mas ele não ficou bem. Ou talvez você tenha trabalhado duro por uma promoção, mas não conseguiu. Você permaneceu em fé por um relacionamento que não deu certo. Uma das melhores coisas que você pode fazer é se desprender disso, deixar para lá. Se você sair por aí pensando nisso, imaginando por que não deu certo, por que o meu amado não foi curado, por que não consegui aquela promoção, tudo isso vai fazer é liberar amargura, ressentimento, autopiedade. Antes de você perceber, você estará culpando os outros, culpando a você mesmo, talvez até culpando a Deus. Você pode não ter entendido, pode não ter sido justo, mas quando você libera isso, é um ato da sua fé. Você está dizendo: "Deus, eu confio em você. Eu sei que você está no controle. Mesmo que não tenha acontecido do meu jeito, você disse que todas as coisas vão trabalhar juntas para o meu bem. Eu acredito que você ainda tem algo bom em meu futuro." Há um poder em deixar para lá. Não deixar os seus sonhos para lá, não deixar para lá suas promessas, deixe para lá a frustração de ter que ser do seu jeito. Tire as suas mãos do volante e diga: "Ok, Deus, eu vou deixar você dirigir. Você sabe o melhor caminho para a minha vida. Você pode ver os desvios, os caminhos sem saída. Você sabe os cortes de caminho. Deus, eu vou deixar você me levar para onde você quer que eu vá." É um modo muito frio de se viver. Mas muitas vezes nós confiamos em Deus, permanecemos em fé apenas se Deus fizer do nosso jeito. É como sobre esse alpinista sobre o qual eu ouvi falar. Ele estava escalando esse enorme penhasco, quase até o topo, quando de repente ele perdeu o seu apoio e começou a cair. Ele milagrosamente agarrou um arbusto saído das rochas. Ele estava a centenas de metros, segurando por sua vida. Ele gritou: "Tem alguém aí em cima?" Em alguns segundos, uma voz veio do céu e disse: "Sim, eu estou aqui. O que você precisa?" Ele disse: "Deus, eu não posso mais me segurar. Por favor, me ajude." Ele disse: "Ok, filho, se solte do arbusto que eu pegarei você." Depois de uma longa pausa, o homem disse: "Tem mais alguém aí em cima?" É assim que fazemos muitas vezes. Deus, me ajude, mas faça do meu jeito, do jeito que eu planejei, do jeito que eu quero. Não, para Deus nos ajudar, devemos estar dispostos a deixar para lá. Talvez algo não aconteceu do seu jeito. Ao invés de ficar frustrado, porque você não tem uma visão maior, talvez Deus tenha algo melhor reservado. Talvez Deus tenha fechado a porta porque você está acreditando muito pouco. Talvez não tenha dado certo porque você estava orando por algo que era o segundo melhor. E Deus o ama muito para fazer do seu jeito. A pergunta é: você confiará nele para fazer do jeito dele? Você tiraria as mãos do volante e o deixaria dirigir? Alguns anos depois que eu e Vitória nos casamos, encontramos essa casa que queríamos muito comprar. Era um lindo lote com grandes árvores, piscina. Era a casa dos nossos sonhos. Nós tínhamos certeza de que ela deveria ser nossa. Nós fizemos uma oferta, era um pouco menor do que eles estavam pedindo. Nós não tivemos resposta, semana após semana, ainda nada. Ninguém vivia naquela casa. Então íamos até lá praticamente todos os dias e orávamos ali. Nós até marchávamos em volta dela, como o povo de Israel, dando voltas em torno de Jericó. Citamos as escrituras, limitamos, nos soltamos, nós cantávamos, gritávamos, dançávamos, nós fazíamos toda a macarena. No que diz respeito a nós, essa casa deveria ser nossa casa. Nós tínhamos a mente decidida, estávamos consumidos por isso. 3 semanas depois, o nosso corretor ligou e disse: "Me desculpem, eles venderam a casa para outra pessoa." Estávamos muito desapontados. Nós pensamos: Deus, nós oramos, acreditamos, permanecemos em fé. O que aconteceu? A Escritura diz: os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Eles são mais altos e melhores do que os nossos. Algumas vezes, aquilo que acreditávamos não é o melhor de Deus. Nós temos boas intenções, mas Deus nos ama demais para atender essa oração. Eu descobri que tudo que você deve ter para ser feliz está fora de equilíbrio. Se você tem que ter aquela casa, tem que ter aquela promoção, tem que conhecer aquela pessoa, você está colocando muita ênfase nisso. É bom ter sonhos, é bom ter metas, permanecer em fé, ser determinado, mas você deve ser maduro bastante para colocar esse sonho no altar e dizer: Deus, é isso que eu quero. É por isso que eu estou orando e acreditando. Mas Deus, você sabe o que é melhor para mim. Se não acontecer do meu jeito, no meu tempo esperado, eu não vou ficar amargo e frustrado. Deus, eu confio em você. Minha vida está em suas mãos. No começo, Vitória e eu ficamos meio desencorajados. Sentíamos como se Deus tivesse nos decepcionado. Perdemos nossa confiança. Eventualmente, nós fizemos o que eu estou pedindo para vocês fazerem. Deixamos para lá. Nós dissemos: Deus, sabemos que você tem o melhor para nós. Cerca de 3 semanas depois, nós passamos por essa casa velha e caída, em um belo bairro, perto da cidade. Tudo se acertou e acabamos comprando essa casa. Nós a arrumamos, vivemos lá por 2 anos. Então, a vendemos pelo dobro do preço que pagamos. Mas aquela antiga casa para nós não fazia sentido. Não era nada parecido com o que tínhamos em mente. Queríamos algo bom e novo, mas Deus sabia o que Ele estava fazendo. Era um passo para o caminho do nosso destino de vida. Na época, parecia um passo para trás. A casa da cidade que estávamos vivendo era muito melhor do que essa casa velha, mas Deus pode ver a imagem toda. Se Ele deixasse nós comprarmos aquela casa que queríamos, ficaríamos presos naquele mesmo nível ano após ano. Mas Deus teve que fechar aquela porta para que ficássemos um passo mais perto de onde Ele queria que nós ficássemos. Eu tenho grandes sonhos, grandes metas, mas uma das nossas principais orações agora é: Deus, não a minha vontade, mas que a sua vontade seja feita. Se uma porta fecha, não é grande coisa, deixo para lá. Se meus planos não dão certo, não é nada demais. Eu sei que Deus tem coisa melhor. Eu aprendi a não ficar tão consumido por um sonho que, se não acontecer do meu jeito, eu ficarei amargo e abalado. Diz assim em Provérbios: já que o Senhor está direcionando os nossos passos, por que nós tentamos entender tudo o que acontece pelo caminho? Alguns de vocês passaram por algum desapontamento. Não foi justo. Você não entendeu. Você poderia facilmente viver amargurado, viver rancoroso, desistir dos seus sonhos. Não. Deus está trabalhando em sua vida agora mesmo. Ele direciona os seus passos. O que você pensou que era um tropeço vai acabar sendo um avanço. Deus está deixando você na posição para levar você a um novo nível do seu destino. Você deve estar em acordo com Deus. Deixe de lado a autopiedade. Deixe de lado o desapontamento. Pare de pensar que Deus te abandonou ou que não atende mais às suas orações. Não, Deus tem você na palma de suas mãos. Ele está direcionando você a cada passo. Aquela decepção pode não ter sido justa, mas é parte do seu destino divino. Se você deixar para lá e seguir em frente, então você vai encontrar algo incrível que Deus está prestes a fazer. Não algo comum como você planejou, mas extraordinário como Deus planejou. Foi isso que eu fiz quando meu pai foi ter com o Senhor. Meu pai e eu éramos muito próximos, éramos melhores amigos. Aos 77 anos de idade, papai foi diagnosticado com insuficiência cardíaca. Nós oramos, acreditamos, permanecemos em fé. Mas, infelizmente, meu pai foi ter com o Senhor. Minhas orações não foram atendidas do jeito que eu queria. Eu poderia ter pensado, Deus, você curou a minha mãe, por que não curou meu pai? Deus, por que você não deu mais anos a ele? Quando queremos muito algo, que faríamos tudo o que pudéssemos para fazer acontecer e não dá certo, é fácil ficar negativo e amargo. Eu estava desencorajado, eu havia perdido meu melhor amigo. É claro, existe um tempo para o luto, mas você não pode deixar uma temporada de luto virar uma vida inteira de luto. Em algum ponto você deve dizer, Deus, eu estou deixando isso para lá. Sim, eu estou decepcionado. Sim, é duro. Mas só porque o meu amado morreu, não quer dizer que o seu plano para a minha vida acabou. O que eu achei que seria a pior parte da minha vida, a morte do meu pai, e eu digo isso de forma respeitosa, porque eu honrava e amava meu pai, mas aconteceu de ser o tempo mais brilhante da minha vida. Isso me lançou para o que eu estou fazendo agora. A morte do meu pai foi mais um passo para o caminho do meu destino divino. Quando você passa por perdas, perda de um amado, perda de um relacionamento, perda de um emprego, isso pode ser muito difícil. Muitas pessoas ficam negativas, amargas, rancorosas. Mas se você apenas aprender a deixar para lá e dizer, Deus, eu não entendo, mas eu confio em você, eu sei que você ainda está no controle, então, assim como eu fiz, você vai dar mais um passo para o grande nível do seu destino. Eu aprendi que Deus nem sempre nos leva de A para o B, B para o C. Algumas vezes, Deus nos leva do A para o B, em direção ao S, então volta para o D, então para o K, então para o F, então para chegar ao Z. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Pare de tentar entender tudo e simplesmente confie nele. Mas, Joel, por que o meu casamento não deu certo? Por que essa pessoa me abandonou? Por que essa companhia me demitiu depois de ter trabalhado duro por 30 anos? Aqui está minha resposta, muito profunda. Eu não sei por quê. Você pode nunca saber. Mas eu sei que Deus está direcionando seus passos. Deus é um Deus justo. Pode não ter sido justo, mas Deus é justo. Se você deixar para lá e seguir em frente, Deus promete que vai te pagar de volta pelas coisas injustas que aconteceram. Alguns de vocês hoje, se apenas deixarem as coisas para lá, irão encontrar avanços, promoção, novos começos. Enquanto você ficar preso no passado, negativo, desencorajado, amargo, isso vai te impedir de ver as coisas novas. Uma mulher me perguntou uma vez, Joel, por que a sua mãe se curou do câncer? Mas a minha mãe não se curou. Nós oramos, acreditamos, permanecemos nas mesmas escrituras. Minha resposta é sempre a mesma. Eu não sei por quê. Eu não reivindico ter todas as respostas. Mas sei com certeza que Deus está a seu favor. Ele diz que lhe dará coroa ao invés de cinzas, mas você tem que se livrar das cinzas, se livrar das decepções, se livrar das mágoas e dores. Pare de tentar descobrir por que algo ruim aconteceu com você. Por que eu tive esse aborto? Por que eu nasci nessa família? Por que essa pessoa me abandonou? Isso só vai levar à frustração. Há algumas situações que enfrentamos em que não há explicações lógicas. Você deve ser grande o bastante para dizer, eu não entendo por que isso está acontecendo. E eu estou bem por não entender. Eu não tenho que ter todas as respostas. Você é Deus. Eu não, os seus caminhos não são iguais aos meus. E já que você está direcionando os meus passos, eu não vou perder nem mais um minuto do meu tempo e energia tentando entender tudo o que acontece pelo caminho. É um jeito muito poderoso de se viver. A maioria das vezes, nós podemos lidar com uma situação se pudermos encontrar um arquivo em nossa mente para colocá-lo. Nós pensamos, isso aconteceu por causa disso. Em outras palavras, ele estava com as pessoas erradas e se envolveu em um problema. Isso faz sentido. Ou ela não foi criada em um bom ambiente e saiu do caminho. Isso faz sentido. Mas e as coisas que não fazem sentido? 10 anos atrás, quando os aviões caíram no World Trade Center, na Pensilvânia, em Washington, aproximadamente 3 mil pessoas tragicamente perderam suas vidas. Causou tanta dor e sofrimento. Aquilo não fez sentido. Não faz sentido um bebê nascer com alguma lesão de nascimento. Eu não posso explicar isso. Não faz sentido um motorista bêbado acabar com a vida de alguém. Não faz sentido uma boa pessoa acabar com uma doença terminal. O que acontece quando não conseguimos encontrar um arquivo para colocá-lo? Aqui está a resposta. Cada um de nós precisa criar um arquivo em nossa mente chamado Eu Não Entendo. E quando as coisas não fazem sentido, aparecerem coisas que você não consegue entender, ao invés de ficar frustrado, confuso, simplesmente coloque em seu arquivo de eu não entendo e deixe isso para lá. Se você passar pela vida tentando entender por que algo ruim acontece, por que não deu certo, por que o meu filho não foi curado, isso vai fazer você ser amargo, vai envenenar sua vida. Ouçam, se Deus quisesse que você soubesse o porquê, Ele é Deus, Ele lhe diria. Mas se você não está, se Ele não está revelando a você, deixe para lá. Algumas coisas Deus não precisa que você saiba. Está escrito em Provérbios, é privilégio de Deus ocultar as coisas. E se você vai confiar em Deus, você deve aceitar o fato de que haverá questões que não serão respondidas. Nem tudo vai se encaixar perfeitamente em nossa teologia. Mas nós podemos voltar ao tema principal, que é quem é Deus? Deus é bom, amável, gentil, honesto, justo. Aqui está o que eu aprendi. Não coloque um ponto de interrogação onde Deus colocou um ponto final. Se você orar e acreditar e não der certo, Deus colocou um ponto final. Siga em frente. Quando meu pai estava doente, toda a igreja orou. Todos nós permanecemos em fé, mas papai foi ter com o Senhor. O que aconteceu? Deus colocou um ponto final. Nós podemos colocar um ponto de interrogação e dizer, Deus, por que você não ouviu nossas orações? Por que você não deu mais tempo a Ele? Ou podemos aceitar o fato de que Deus colocou um ponto final, que aquele capítulo acabou. Esse é um novo dia. Nós celebramos o que Deus fez por meu pai e demos um passo para esse novo começo que Deus tinha reservado para nós. Não coloque um ponto de interrogação. Se você trabalhou duro, mas não ganhou a promoção, bata a poeira e vá adiante. Deus tem algo melhor. Eu falei com um cavalheiro a semana passada, ele estava muito desencorajado, porque o seu negócio não deu certo. Ele fez o seu melhor, mas mesmo assim afundou. Ele contou sobre como ele colocou todas as suas economias, seu tempo, sua energia. Ele simplesmente não entendia por que não havia dado certo. Eu disse a ele o que eu estou dizendo a vocês, isso acabou, é feito. Deus pôs um ponto final, não coloque um ponto de interrogação, não viva na autopiedade. Deus, por que isso aconteceu? Não, esse é simplesmente um novo capítulo em seu livro. Faça um favor a você mesmo, vire a página. Se você seguir adiante, você vai chegar a um novo capítulo. As boas notícias são, sua história não termina em derrota, termina em vitória. Deus sempre leva você a triunfar. Se você não é vitorioso agora, apenas continue seguindo em frente. Isso significa que não é o fim. Na Escritura, Davi tinha um bebê recém-nascido que estava muito doente e perto da morte. Por 7 dias e 7 noites, Davi jejuou e orou pelo bebê. Não comia nada, não levantava do chão. Na verdade, os seus homens estavam preocupados com ele. Eles disseram, ei, Davi, você precisa comer algo. Ele não comia. No 7º dia, eles vieram com más notícias. O bebê tinha morrido. Eles não estavam certos sobre como Davi responderia. Mas quando Davi ouviu as notícias, ele se levantou do chão, foi para casa, tomou banho, colocou as roupas novas, comeu algo, foi ao templo e começou a adorar. Seus homens estavam maravilhados por ele ter se recuperado tão rápido. Davi disse, quando o bebê estava vivo, eu orei para Deus curá-lo. Mas agora que ele se foi, eu não posso mais trazê-lo de volta. Ele não virá até mim, mas um dia eu estarei com ele. Davi estava dizendo, Deus colocou um ponto final aqui. Eu não vou colocar um ponto de interrogação. Eu orei, acreditei, eu jejuei, mas não deu certo. Eu vou deixar para lá, eu vou libertar isso e seguir em frente com a minha vida. Talvez você tenha feito tudo o que você pôde. Você orou, acreditou, você deu o seu máximo, mas não deu certo. O melhor que você pode fazer é se desprender disso. Deixe para lá. Não saia por aí com autopiedade, derrotado, pensando que não há nada demais em seu futuro. Faça como Davi, renove-se, tenha uma nova atitude. Vá até o shopping, compre roupas novas, coma algo gostoso e se prepare para as coisas novas que Deus está prestes a fazer. Algumas de vocês, mulheres, estão pensando, eu ouvi a palavra que eu precisava, vá até o shopping. Eu penso sobre Eva na Escritura. Ela passou por uma grande decepção. Seu filho Caim matou seu filho Abel, o primeiro assassinato na Bíblia. Eu tenho certeza que Eva, como qualquer mãe, estava devastada, com o coração partido. Ela podia ter pensado, Deus, como você pode deixar isso acontecer comigo? Mas eu amo o que Eva disse em Gênesis 4:25. Deus nomeou uma nova semente para mim. Ela estava dizendo, eu não entendo, não faz sentido, mas eu sei que Deus ainda está no controle. Esse não é o final. Ele nomeou outra semente. Deus está dizendo que quando passamos por coisas que não entendemos, não é o fim. Deus vai nomear outra semente. A razão pela qual Deus diz semente é porque semente representa o futuro, indica o que está vindo. Se você deixar para lá aquilo que não deu certo, deixar para lá as dores e ferimentos, então para tudo que você perdeu, Deus vai nomear outra semente. Tudo que foi levado, outra semente. Você vai dar à luz para mais no futuro do que você perdeu no passado. Você deve fazer a sua parte, continuar se movendo adiante. Quando você dirigir para casa hoje, no seu carro, há um grande para-brisa à sua frente e um espelho retrovisor bem pequeno. A razão pela qual o seu para-brisa é tão grande e o seu retrovisor é tão pequeno é porque o que está no seu passado não tem quase nenhuma importância comparado com o que você tem no seu futuro. Onde você está indo é muito mais importante do que de onde você veio. Mas se você estiver focado no passado, você vai ficar preso bem onde você está. Ouça, se um sonho morreu, sonhe um novo sonho. Deus nomeou outra semente. Não deixe um tropeço definir quem você é. Não deixe uma traição, um erro, um divórcio, uma falência arruinar o resto da sua vida. Esse não é quem você é. É só mais um passo no caminho do seu destino divino. Agora deixe para lá e vá em direção a um novo começo que Deus tem reservado. No final das contas, você tem que parar de ficar de luto por algo que você não pode mudar. Se Deus colocou um ponto final ali, não gaste mais nenhum minuto com autopiedade, derrotado, perguntando por que isso aconteceu. Não, esse capítulo já acabou. Este é um novo dia. Deus tem uma outra semente à sua frente. Ele tem um outro relacionamento, outro negócio, outro avanço, outra vitória. Vá a um novo caminho. É exatamente o que Davi fez. Ele disse em Salmos 1:31: eu não me preocupo com as coisas que são muito grandes para mim. Eu silenciei e acalmei a minha alma. Davi sabia que aquela situação daquele pequeno bebê estava fora de seu alcance. Ele sabia que nunca entenderia. Então ele não ficou negativo e amargo. Ele se libertou, ele silenciou e acalmou a sua alma. Quando passamos por situações que não entendemos, temos que aprender a fazer igual Davi e dizer: não faz sentido. Eu não sei por que isso está acontecendo, mas eu não vou ficar amargo, chateado e confuso. Eu vou silenciar e acalmar minha alma. Por quê? Porque eu sei que Deus nomeou outra semente. Eu sei que não é o fim. Amigos, quando vocês podem deixar as coisas para lá e não ficarem amargos e chateados, sair da igreja, culpar a Deus, então o Criador do Universo vai ao trabalho por você. Deus disse que o que foi criado para te prejudicar, Ele vai usar a seu favor. Eu ouvi falar sobre esse jovem casal que foi visitar seus parentes no dia 11 de setembro, o dia dos ataques à nossa nação. Bem cedo, no caminho para o aeroporto, eles tiveram um pneu furado e acabaram perdendo o voo. Aconteceu de o avião deles ser um dos que caiu. Se eles não tivessem um pneu furado, não estariam vivos hoje. Por isso, eles estavam muito gratos. O pai do jovem mora em Nova York. Ele ligou muito freneticamente, muito preocupado. O jovem lhe deu as boas notícias, dizendo que eles não estavam naquele voo. Esse pai era um bombeiro aposentado em Nova York. Ele disse ao filho que ia ao World Trade Center para ajudar a resgatar as pessoas. Aquela foi a última vez que pai e filho se falaram. O pai foi morto quando o prédio veio abaixo. Quando esse jovem casal soube da notícia, a alegria da vida deles ser poupadas se tornou em tristeza e melancolia, até mesmo em confusão. Veja, esse pai nunca teve nada a ver com Deus, nunca se abria. O seu filho tentava e tentava abrir o seu coração, mas sem sucesso. O seu filho estava com o coração tão partido, não somente pela perda do seu pai, mas ele não tinha certeza que seu pai estava em paz com Deus. Cerca de 3 meses depois, alguém bateu à sua porta. Era um jovem casal segurando um pequeno bebê. O homem disse: você é fulano de tal? Ele disse: eu sou. O homem disse: você se importa se entrarmos por alguns minutos? E eles vieram a descobrir. A esposa explicou que eles estavam no World Trade Center no dia dos ataques. Ela estava grávida de 7 meses. E o pai dele acabou a resgatando, levando ela por toda a escada. No caminho, ela começou a falar com seu pai sobre o relacionamento dele com Deus e sobre receber Cristo. Ela disse, quando chegamos no primeiro andar, seu pai se ajoelhou e pediu a Cristo para entrar em seu coração. Ela disse, nós não viemos somente para lhe dar essa boa notícia. Nós queremos apresentar a você o nosso pequeno bebê. Nós colocamos o nome do seu pai nele. A Escritura diz, agora nós sabemos em parte, mas um dia saberemos completamente. Há muitas coisas agora que não entendemos. Eu estou convencido de que um dia elas farão sentido. Um dia olharemos em volta maravilhados e veremos como a mão de Deus sempre trabalha em nossas vidas, fazendo coisas maiores do que imaginamos. Naquele momento parece ruim, parece que Deus não foi justo, mas Deus é justo. De alguma forma, de algum jeito, mesmo que não saibamos, Deus pega a injustiça e faz algo bom dela. Ele pega a tragédia e usa para salvar um amado. Ele usa a traição e abre uma porta maior. Por que você não confia nele? Por que você não tira suas mãos do volante e deixa ele dirigir? Deixe de lado a frustração de ter que ser do seu jeito. Deixe para lá os porquês da vida. Coloque essa questão sem respostas no seu arquivo do eu não entendo. A Escritura diz, agora vemos através de um vidro, mas um dia veremos face a face. Alguns de vocês hoje têm coisas que te desanimam, te afastando do melhor de Deus. Tome uma decisão agora mesmo de que você vai deixar para lá. Deixe isso para Deus. Você pode sair daqui livre para o brilhante futuro que Deus tem reservado. Lembre-se, para tudo que você perdeu, Deus já nomeou uma semente, outro avanço, outra vitória. Se você aprender a deixar as coisas para lá, decepções, coisas que você não entende, se você deixar para lá, Deus vai ao trabalho. Ele endireitará seus erros. Ele vai te pagar em dobro pela injustiça. E eu acredito e declaro que você vai crescer, passar por qualquer obstáculo, derrotar qualquer inimigo. Você vai se tornar tudo aquilo que Deus criou você para ser. Se você recebeu essa mensagem, você pode dizer amém. Nós nunca gostamos de terminar a nossa transmissão sem te dar a oportunidade de você se tornar Jesus Senhor da sua vida. Você pode orar comigo. Só diga, Senhor Jesus, venha para o meu coração. Eu te faço meu Senhor e Salvador. Amigo, se você orou essa simples oração, nós acreditamos que você nasceu de novo. Entre em uma boa igreja baseada na Bíblia, coloque Deus em primeiro lugar e Ele vai levar a lugares que você nunca